Pela ordem, senador Francisco Jornelli.
Senhor presidente, eu queria cumprimentar ao deputado Marcos Montes pelo belo projeto que ele apresentou, que insere o Brasil hoje no rol daqueles países mais avançados no campo do empreendedorismo, e agradecer aos senadores dessa casa o apoio que deram ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço a Vossa Excelência pelo agradecimento de ter colocado essa matéria em pauta. E coloco em votação a inversão de pauta solicitada pelo senador Roberto Requião do item 7 da pauta. Pela ordem,
Excelência, senador Randolfo. Já que estamos falando de moralização da atividade empresarial no Brasil, eu reitero a pergunta sobre o nosso requerimento de convocação do ministro Palocci.
Eu já respondi a Vossa Excelência que nós vamos dar prosseguimento a essa matéria no momento oportuno. Item 8 da pauta, projeto de inversão, solicitação de inversão feita pelo senador Requião. Eu coloco em votação, senhores senadores, que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado a inversão de pauta, já tínhamos feito a inversão de pauta para a leitura do projeto do PLS do senador Zé Pimentel como item 2. O item 3, que era o item 8 da pauta, passa a ser a matéria do senador Roberto Requião. Logo após ouvirmos a leitura, já que nós não vamos fazer a discussão hoje da matéria, apenas a leitura do relatório, em seguida darei a palavra ao senador Requião para fazermos a leitura e a votação do seu projeto.
Senhor presidente, pela ordem, pedi a ajuda a Vossa Excelência para posicionar esta comissão com relação aos projetos de ordem originários da reforma política, quais os que serão lidos com vista coletiva, quais os serão deliberados na reunião de hoje. Só a título de informação para conhecimento.
Em seguida, eu vou... Bom, hoje nós temos na pauta duas PECs, PEC 38, PEC 39, essa para serem lidas pelo senador Renan Calheiros. Temos o PLS 265 do senador José Pimentel.
Terminativo, né?
E terminativo aqui nessa comissão. Temos a PEC 40 do senador Valdir Raup, que é o relator. E temos a PEC 41, que já é discussão da matéria, do senador Demóstenes Torres. E eu passo a palavra para a leitura do seu relatório. E tem também a PEC de número 37, do senador Luiz Henrique da Silveira, que é o nosso relator. Passo a palavra ao senador Zé Pimentel. Antes, o item 3 da pauta. Antes de passar a palavra à Vossa Excelência, senador Zé Pimentel, projeto de lei do Senado 265 de 2011, terminativo também nessa comissão. Altera o artigo 91 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, para vedar a transferência de domicílio eleitoral por prefeitos e vice-prefeitos durante o exercício do mandato. A autoria é da Comissão de Reforma Política, encaminhado a essa comissão pelo senador José Sarney e outros que a subscrevem, a relatoria do senador José Pimentel, a quem concedo a palavra para fazer a leitura do relatório e a votação na próxima quarta-feira. Portanto, não vamos fazer a discussão hoje, porque ela é matéria terminativa, mas vamos fazer na próxima quarta-feira a leitura hoje, como combinamos, e a votação na próxima quarta-feira.
Senhor presidente, eu tenho a palavra. Senhoras e senhores relatores, vem a análise desta comissão, projeto de lei do Senado de número 265-2011, autoria dos ilustres senadores José Sarney e Francisco Dornelles. Nos termos do PLS, é vedado transferir o domicílio de prefeito ou de vice-prefeito para circunscrição diversa durante o curso do mandato. Os ilustres autores alertam para o fato de que a norma constitucional que permite uma única reeleição dos chefes do Poder Executivo tem sido desvirtuada por prefeitos e vice-prefeitos, que se aproveitam das brechas da lei para transferir o domicílio eleitoral, com vistas a exercer inúmeros mandatos consecutivos em municípios diversos. E sustentam que se somente pode pleitear mandato eletivo quem tenha domicílio eleitoral na respectiva circunscrição, é evidente que o mesmo domicílio deve ser mantido enquanto durar o mandato. A proposição não recebeu emendas. cabe à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, de acordo com o artigo 101, inciso 1 e 2 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e mérito do projeto. Não há óbice de natureza constitucional ou jurídica ao PLS. A Constituição Federal confere competência privativa à União para legislar sobre direito eleitoral, bem como competência ao Congresso Nacional para dispor sobre essa matéria, nos termos dos artigos 22, inciso 1 e 48, caput. A técnica legislativa não merece reparos. Quanto ao mérito, a iniciativa teve origem nos trabalhos da Comissão de Reforma Política, instituída pelo presidente José Sarney, é louvável. Conforme consta da jurisprudência da proposição, da justificação da proposição, a faculdade de transferência do domicílio eleitoral não pode ser utilizada para alcançar finalidades incompatíveis com a Constituição, como a perpetuação no poder e o apoderamento de unidades federadas para a formação de clãs políticos ou hegemonias familiares. Cabe lembrar que, pelas razões citadas, o Tribunal Superior Eleitoral vem deferindo registros de candidaturas de prefeitos itinerantes ou prefeitos profissionais, assim considerados os prefeitos que exercem consecutivamente mais de 2 mandatos em município diferente. Aí tem uma série de decisões do Tribunal Superior Eleitoral. A medida consagra, portanto, o princípio constitucional republicano estabelecido no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, ao impedir que chefes do Poder Executivo Municipal sejam reeleitos para mais de um período consecutivo. Voto. Diante do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 265 de 2011. É isso o nosso parecer, senhor presidente.
De acordo com o nosso entendimento, esse PLS está com vista coletiva a todos os senhores senadores até a próxima quarta-feira. Então, vistas coletivas do projeto de PLS relatado de número 265, projeto da reforma política. Relator é o senador Zé Pimentel e nós vamos votá-lo na próxima quarta-feira. E o próximo item da pauta, por inversão de pauta, matéria importante, que será relatada pelo senador Roberto Requião, projeto de lei de número 9, terminativo nessa comissão. E eu solicito aos senhores senadores que permaneçam em plenário, porque nós vamos ter um projeto terminativo e precisamos de pelo menos 12 votos. É matéria importante que disciplina a questão de criação de funções no FNDE, no FCFNDE, no âmbito do Poder Executivo, na questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e na coordenação do aperfeiçoamento do pessoal de nível superior. Portanto, eu convoco os senhores senadores para que compareçam ao plenário. Estamos em processo já de matéria terminativa. A autoria é da Presidência da República e a relatoria é do senador Roberto Requião. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Roberto Requião, para relatar matéria tão importante da competência de Vossa Excelência, que preside também a Comissão de Educação do Senado Federal.
Vamos ao relatório. Projeto de lei da Câmara número 9 de 2011, na origem do Presidente da República, após tramitação na Câmara dos Deputados, foi lido no plenário do Senado Federal em 31 de março de 2011 e distribuído a esta Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania para apreciação em caráter terminativo. Em síntese, a proposição almeja criar funções comissionadas de exercício privativo por servidores ativos em exercício no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sendo 21 no FCEFNDE 3, 34 no FCFNDE 2 e 16 no 1. No total, 71 funções. Veja, não cria nenhum cargo, ela cria funções gratificadas. Estas funções destinam-se à atividade de direção, chefia e assessoramento na administração do FNDE e serão acrescidas à remuneração do cargo efetivo do servidor sem possibilidade de incorporação. A possibilidade de incorporação foi afastada. Artigo 1º e anexo 1. E B. Criar cargos em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, DAS, no total de 42, a serem alocados 29 no Ministério da Educação, 7 no FNDE e 6 na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, nos níveis especificados no artigo 5º. Quanto às funções comissionadas do FNDE, o projeto dispõe ainda que, por ato do Poder Executivo, disporá sobre a sua distribuição na estrutura organizacional do FNDE. Artigo 2º. Elas equivalerão, para todos os efeitos legais e regulamentares, aos cargos em comissão do Grupo DAS de níveis correspondentes. Artigo 4º. E o FNDE implantará programa de profissionalização dos servidores designados para ocupá-las. Artigo 3º. Finalmente, o projeto define os valores dessas funções, mediante inclusão de uma tabela I no anexo 2 da Lei 11.526, de outubro de 2007, que fixa a remuneração dos cargos e funções comissionadas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e da outras providências. A exposição de motivos que acompanha o projeto apresenta as razões para a criação das funções comissionadas e cargos em comissão na estrutura dos órgãos contemplados. Informa também a estimativa do impacto orçamentário de 4,9 milhões por exercício, assim como sua previsão no projeto de lei orçamentária de 2010, então em tramitação, conforme exigido pelos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não foram oferecidas emendas ao projeto no prazo regimental. Análise. De início, verifica-se que o projeto atende ao requisito constitucional de iniciativa privativa do Presidente da República para as leis que dispõem sobre criação de cargos e funções na administração direta e autárquica, sendo da competência do Congresso Nacional legislar sobre a matéria, conforme estabelecem respectivamente os artigos 61, parágrafo 1º, 2º, A e 48, 10º da Constituição Federal. De igual modo, não há óbice em relação à juridicidade do projeto, que é vazado em boa técnica legislativa. No mérito, a exposição de motivos justifica a criação das funções comissionadas e cargos em comissão, tendo em vista a necessidade de mudanças no modelo de gestão das políticas educacionais do MEC, as alterações a serem efetuadas na estrutura da CAPES e a reestruturação do FNDE, para possibilitar que abrigue todas as suas responsabilidades. Por fim, cumpre observar que a autorização para a criação das funções e cargos de que trata o projeto consta da Lei Orçamentária Anual de 2011, com despesa prevista de 5,9 milhões, ficando atendido, assim, o disposto no artigo 169, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Em face do exposto, presidente, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 9, de 2011. É o relatório e é o voto.
Em discussão a matéria, senador Álvaro Dias pede a palavra, senador Randolfo Rodrigues.
Senhor presidente, eu vou pedir vista e justifico. A presidente Dilma Rousseff anunciou cortes de gastos. Nós necessitamos de uma reforma administrativa de profundidade, que modernize a estrutura da administração pública no país. E o que nós verificamos a cada passo é que esta reforma administrativa vai se consolidando às avessas. Não é só o governo federal. Governos estaduais anunciam criação de cargos comissionados. Nesse projeto, há duas questões. Uma delas é a criação de funções gratificadas, que organizam, que podem organizar a administração pública e, portanto, não as condeno. No entanto, há aqui também a criação de cargos comissionados. E isso significa aumento de despesa. Isto condenamos. Na esteira do que pretende a Presidente da República quando anuncia cortes superiores a 50 bilhões de reais. Nós não podemos anunciar cortes que atingem até um programa social como Minha Casa Minha Vida e continuar aprovando projetos que aumentam a estrutura pública, que já engordou demais, que transformou o governo num governo inchado, com inúmeros cabides, com superposição de ações, com paralelismos dispensáveis. Portanto, eu peço vista, senhor presidente, para analisar melhor esta proposta, em que pese o respeito que devoto ao senador Requião, que relata esta matéria.
Peço vista coletiva, senhor presidente, até para regimentalmente essa matéria com a importância que tem voltar na próxima semana.
Vista coletiva concedida, a matéria volta na próxima semana. Senador Rodolfo Rodrigues pediu...
Não, no mesmo sentido, a vista coletiva é só a fazer um acréscimo. A despeito do reconhecimento da ausência de estrutura organizacional, de estrutura de recursos humanos no Ministério da Educação, no FNDE e na CAPES, creio que a medida mais adequada seria a realização de concurso público para a contratação de servidores de Estado e não a contratação de servidores de governo. Então, no mesmo sentido, vai no caminho oposto. A presidente está optando por diminuir o Estado no caminho errado, ou seja, amplia cargos aqui na administração pública e privatiza aeroportos. São medidas que sinalizam de forma errada e que apontam para a redução do Estado da forma errada. Então é vista coletiva.
É, vista coletiva concedida. Eu vou dar a palavra à senadora Marta Suplicy, mas a matéria está fora de pauta, não está em discussão. Volta na próxima quarta-feira, aí nós faremos o debate aqui na comissão, porque nós temos duas matérias terminativas importantes da reforma política. Eu tenho um compromisso em nome do meu partido daqui a pouco.
E eu também,
sair. E ao sair, eu não queria sair sem que essas matérias da reforma política fossem aqui debatidas e votadas. Senadora Marta Suplicy.
Brevemente, primeiro, parabenizar a Presidenta da República pela privatização dos aeroportos, que vai possibilitar realmente que eles passem a ter condição de funcionamento melhor para a Copa. Segundo, para dizer que quando o Executivo faz uma proposta como está sendo encaminhada agora, muitas vezes é pela necessidade premente dos cargos. Concurso público, eu também sou a favor, senador Randolph, mas quando você está no Executivo, às vezes um concurso público demora uma média de 3, 4, 6 meses e depois até mais. E essa questão de Estado mínimo, que é, respondendo aí a outra ponderação do senador Álvaro Dias, que tem que enxugar e tal. Eu acho que tem que enxugar e acho que a presidenta está cortando onde tem que cortar. Não está cortando Minha Casa Minha Vida. Essa é uma informação equivocada. Ali teve uma parada de recurso na medida em que não estava sendo utilizado no ritmo que se pensou e agora, mas não está nada parado, ao contrário, o número de casas para Minha Casa Minha Vida estão aumentando. Então, eu quero dizer, fazer essas considerações e vamos ao próximo ponto de pauta, presidente.
Senador...
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Pedro Simão.
Eu creio que houve uma confusão na convocação da comissão, porque eu recebi um aviso de que era para a comissão ia começar exatamente às 9 horas, antecipadamente, para se discutir a reforma política. E estou vendo que...
Próximo item da pauta, senador Pedro Simão.
Não, mas por amor de Deus, nós começamos às 9 horas para discutir ordem política.
Senador,
começar a ordem política às 11h47, Vossa Excelência dizendo que quer almoçar com a Presidente da República no horário exato.
Vossa Excelência também é convidada.
Não, mas eu vou.
Iremos juntos.